Bom dia, bom dia, bom dia. Sabadão, hein, meus amigos? Dia 2 de novembro, claro, também com todo o respeito ao feriado de finados. Você que está sintonizado nessa manhã e vai fazer a visita a seus entes queridos, aqui os nossos sentimentos. Estamos no ar com o programa Ponto de Vista, Miguel e Paulo Henrique Silva. Tudo bem?
Bom dia, Nascimento. Bom dia, Paulo. Eu sou o Miguel. Isso aí, né? Pleno feriadão, né? Sabadão de manhã. Feriado de finados, né?
É.
Todo respeito aí, né?
Sim, sim.
E estamos aqui, né? Para fazer mais um programa. Hoje temos a alegria aqui, né? Do nosso amigo Paulo também, fazer parte da bancada.
Temos a presença aqui, né? Ilustre do nosso amigo Paulo
menos,
Henrique
menos,
Silva.
Menos. Bom dia, Miguel. Bom dia, Ricardo Nascimento. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estarmos juntos aqui. Para falarmos um pouco aí do que anda acontecendo, dos problemas, né, que anda pautando aí o nosso Brasil, né, tantas situações acontecendo aí, situação política, situação envolvendo a parte ambiental, um monte de situações. Então, a gente está aqui para dar o nosso ponto de vista, e se você tiver o seu ponto de vista, também esteja à vontade para entrar em contato conosco.
Exatamente, e entre em contato aqui pelo nosso número 35 999 70 0955. Você pode mandar uma mensagem de texto, uma mensagem via WhatsApp em texto ou áudio, e durante aí o programa, comentando aquilo que a gente vai apresentar de matérias, fazendo suas perguntas, enfim, fique à vontade para participar da nossa programação. Bom dia para você que está em casa, bom dia para você que está aí na estrada, bom dia para você que nos ouve pela internet em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E nós vamos começar, Paulo Henrique, com os indicadores do agro, cotação do dólar, índice Bovespa e a previsão do tempo. Conta para nós aí.
Vamos lá, começando pelos indicadores econômicos aqui. O dólar comercial fechou cotado R$ 3,99, euro R$ 4,46, índice Bovespa fechou positivo em 108.195,63, com um saldo positivo 0,91%, arroba do boi gordo R$ 155,50, arroba da vaca gorda R$ 145,00, saca do milho R$ 35,00, a saca da soja R$ 80,50, a saca do feijão carioca R$ 164,81. Vamos descendo aqui. Vamos lá. Suíno vivo, quilo R$ 5,40. O quilo do frango vivo R$ 3,40. A saca do café R$ 415,00. O litro do leite R$ 1,56. Trigo, a saca R$ 49,20 e a saca do arroz R$ 61,39. Vamos agora para a previsão do tempo para hoje, amanhã domingo e segunda-feira. Bom, hoje o tempo vai ficar parcialmente nublado, uma possibilidade baixa de chuva, né, 20%. A umidade relativa do ar 65%, máxima de 27 graus. Amanhã domingo o tempo parcialmente nublado também, vai ser praticamente a temperatura de hoje, né? Vai ser possibilidade de chuvas 20%, umidade relativa do ar 60% e sobe um pouquinho a temperatura para 29 graus. Segunda-feira vai ter tempestades isoladas com trovoadas, possibilidade de chover 60%, umidade relativa do ar 61% e máximas de 29 graus.
E vamos com os destaques de hoje do Ponto de Vista. Chico Graziano denuncia manipulação de dados em censo agropecuário do IBGE.
Copom corta a taxa Selic pela terceira vez e taxa básica de juros cai a 5% ao ano.
Ford encerra a produção na fábrica de São Bernardo do Campo depois de 52 anos.
Ministério Público afirma que porteiro mentiu ao citar Bolsonaro em depoimento.
A verdade assassinada.
Navio grego é suspeito de derramar óleo em praia do Nordeste.
Se houver algo como no Chile, tem de conter, diz o general Heleno.
Ao encerrar o sínodo, Papa denuncia saques na Amazônia.
Foro de São Paulo volta ao poder na Argentina. Um recado preliminar à isetosfera brasileira.
Jorge Soros declara guerra contra os conservadores. O globalismo triunfará.
Muito bem, vamos começando aqui com o primeiro destaque que diz respeito aí ao agro. O agroambientalista Chico Graziano denunciou nesta terça-feira a manipulação de dados que o IBGE teria cometido ao divulgar o novo censo agropecuário, Paulo Henrique.
Pois é, de acordo com o Instituto, o número de estabelecimentos que admitiram usar agrotóxicos aumentou 20,4% nos últimos 11 anos.
Abre aspas. O IBGE divulgou o novo censo agropecuário, destacando que estabelecimentos com uso de agrotóxicos cresceram 20,4%. Mas não disse que na década anterior esse mesmo número havia caído 27%? Escreveu ele nas suas redes sociais.
Graziano afirma que o IBGE manipulou a informação pública com os dados. Quando o IBGE divulgou o novo censo agropecuário, ele, que é um IBGE, divulgou três análises e todas são depreciativas. Utilizaram um viés totalmente político-ideológico, disse Graziano.
O agroambientalista se refere às três notícias que a agência de notícias do IBGE publicou recentemente. As manchetes são: em 11 anos, a agricultura familiar perde 9,5% dos estabelecimentos e 2,2 milhões de postos de trabalho. Outra manchete: no Brasil, cerca de 11 milhões de jovens não estudam e nem trabalham. E também: número de estabelecimentos que usam agrotóxicos sobe 20,4%. São três pautas dentro da narrativa petista contra o agronegócio, aponta Chico.
É outro lado. O IBGE, por sua vez, rebateu as afirmações de Graziano, dizendo que os dados do gráfico da agência IBGE não são as variações, mas as participações percentuais dos estabelecimentos que usam agrotóxico no total de estabelecimento do país. Em 2006, eram 27% do total e em 2017 chegaram a 33,1%.
O Instituto continua dizendo que, além disso, fez questão de contextualizar esses dados numa série histórica que inicia em 1975, em ambos os gráficos da matéria, que afirma textualmente: observando a série histórica dos estabelecimentos que declararam usar agrotóxico, é possível conferir a oscilação dos números. O registro mais alto foi feito em 1980, com quase 2 milhões, e o mais baixo em 2006, com quase 1,4 milhões. A reportagem do Terça Livre, né, que fez essa matéria, entrou em contato com o IBGE, que apenas respondeu dizendo que postou uma resposta no Twitter do Chico Graziano, a mesma que já foi citada acima. Bom, em primeiro lugar aí a gente tem que saber o seguinte: essas questões estatísticas e pesquisas, as metodologias e tal, às vezes são bem questionáveis. Diga-se de passagem, as pesquisas eleitorais, né, Miguel?
É, Nascimento. Essa situação aí de uso de agrotóxico, nós já falamos tanto aqui, né?
Sim.
Em outras oportunidades. Já mostramos aqui, inclusive, que no Japão, que é um país desenvolvido, uma tecnologia de ponta, é uma capacidade de se auto-inventar impressionante, né, Nascimento?
Uhum.
A longevidade lá é uma das maiores do mundo, entendeu? E usa 7, 8 vezes, se não me falha a memória.
8 vezes mais, né?
8 vezes mais agrotóxicos do que aqui no Brasil. Então eu não sei o que esse pessoal aí, entendeu? Muitas vezes aí os ambientalistas radicais, os xiitas, né? Como diz o presidente Bolsonaro. Os xiitas ambientalistas, entendeu? Ficam, de uma certa forma, querendo prejudicar. Eu acompanho esse senhor aqui, esse Chico Graziano aqui. A gente já acompanha em matérias, em outras oportunidades, nós já vimos isso, ele discutindo outras matérias, e vejo que ele tem assim um critério bacana assim, de análise, tem usa de um bom senso muito bom para dissertar aí as questões, as matérias, né? E a gente vê que aqui não é diferente. Muito me estranha, né, um órgão federal, o IBGE, um instituto federal, entendeu? De uma certa forma, depreciar, como ele mesmo diz aqui, E concordo com ele, com a narrativa dele aqui, entendeu? Aí o pessoal acha ruim quando o presidente troca o presidente de alguma instituição, de alguma estatal, de alguma entidade, entendeu? Porque realmente o Estado foi aparelhado, né? Nós não podemos esquecer disso, que o Estado brasileiro, ele foi aparelhado. Isso todas as autarquias, todas as empresas públicas, todas, em todos os lugares, está infestado, né? De pessoas que hoje torcem para esse governo atual dar errado, né? A gente sabe disso, né? E nós vamos falar hoje de várias matérias aqui, a gente percebe isso claramente, entendeu? Então eu lamento, porque eu quero saber aonde, em que lugar do mundo hoje você consegue plantar para atender a demanda, tá? Porque você plantar num fundo de quintal lá, pra você ir lá e cortar uma cebolinha, uma salsinha ali, é muito fácil você falar que você não usa agrotóxico. Agora, eu quero ver aonde que você planta, em qual lugar do mundo que você planta em larga escala, tô dizendo, e que seja economicamente viável, é muito importante dizer isso, sem usar agrotóxico. Quero que alguém, se alguém estiver me ouvindo também, nos ouvindo aí, que for, tiver experiência nessa área, possa nos responder também, entendeu? Pode participar, né? Mas fica aí o registro, quero saber disso. Porque eu duvido que alguém consiga plantar hoje em larga escala e que seja viável economicamente sem usar defensivo, sem usar os agrotóxicos, sem usar adubação. Eu quero saber. Eu me lembro antigamente, eu me lembro há 40 anos atrás, por exemplo, há quase 40 anos atrás, que as pessoas plantavam o Nascimento. Você abria uma terra que a gente chamava de terra virgem, Nascimento, aonde existia mato, por exemplo, matas, né, florestas, as pessoas abriam aquela terra era chamada de terra virgem. Então você plantava roça nela ali um ano, dois, três, no máximo aí três, quatro anos. Depois ela já não servia mais para plantar roça. Entendeu? Jogava um pasto lá e deixava ela para pastagem. Ou plantava alguma outra cultura. Mas para roça não dá, porque ela enchia de praga. Falava que enchia de praga. Praga na época era ervas daninhas, carrapicho, picão, sei lá eu o quê, entendeu? Isso quem é mais velho vai entender o que eu tô falando e vai lembrar do que eu tô falando. Né? Então você não usava a terra por muito tempo, porque não existia o uso de agrotóxico, de defensivo, de Roundup, por exemplo, matar o mato, por exemplo, naquela época não existia, ou se existia era muito pouco difundido ainda, e o pessoal normalmente não tinha acesso a tudo isso, entendeu? Só que veja bem, um hectare produzia 20 sacas de milho, 30, no máximo, quando muito.
Hoje as hectare... roças menos não, preparadas não hoje, produzem isso, né?
Não, hoje um hectare produz 200, 220, 250 sacas de milho, por exemplo. Ou seja, quase que 8, 10, quase 10 vezes mais do que se produzia. Na mesma área. Tá entendendo? Então eu quero que as pessoas... É que as pessoas não sabem disso, Nascimento. Essas pessoas mais jovens, que não conhecem o agronegócio, né? Não pela televisão, não pela internet, mas no dia a dia de colocar realmente a mão na massa, que nem diz o ditado, colocar lá o pé na terra lá, entendeu? Não sabe. Então fica aí ouvindo um monte de coisa, fica falando esses ambientalistas, fica lá com bandeirinha lá, né? Abaixo o agrotóxico, abaixo isso, abaixo aquilo, mas não sabe nada. Ele quer chegar na casa dele, quer ter lá o hambúrguerzinho dele, a comidinha dele lá, o bifinho dele lá no prato, entendeu? Mas tá lá defendendo lá, né? Então não sabe nem o que tá defendendo. Me desculpa, franqueza, tá? Isso aí é um besterol pra mim, entendeu? Então nós temos que pensar em coisa séria, realmente, trabalhar, produzir, entendeu? O produtor rural, eu já falei e venho falando isso há quase 10 anos, que tem esse programa aqui há quase 10 anos, ele é um herói, o produtor rural, na verdade. Ele é um herói. Porque ele depende do tempo, ele planta, ele acredita que vai colher, mas aí falta chuva, ele é prejudicado, chove demais, ele é prejudicado, cai uma chuva de granizo, ele é prejudicado, faz muito sol, ele é prejudicado.
Dá uma praga
aí, quando
na lavoura,
colhe melhor, é pragas que aparecem todos os dias diferente, e quando às vezes ele tem uma colheita melhor, o preço vai lá embaixo, não tem garantia de preço, de nada praticamente. Enfim, o camarada é um herói. A verdade é essa. Entendeu? E é combatido por esses ambientalistas, por essa turma aí do contra, entendeu? Eu queria ver se não houvesse realmente os produtores rurais, como é que esse pessoal ia se virar, porque eles acham que o arroz, o feijão ou o leite dá na gôndola do supermercado, entendeu?
Muito bem, são 8 horas e 17 minutos, nós vamos continuando, lembrando a você que nos ouve que pode mandar sua mensagem para a gente pelo DDD 35 999700955. Pode mandar sua mensagem para a gente, pode estar comentando aí. Vamos para a segunda matéria, Paulo Henrique. O Copom corta a Selic pela terceira vez e a taxa básica de juros cai a 5% ao ano?
Pois é, o Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central reduziu pela terceira vez consecutiva a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira. O corte anunciado na última quarta-feira, dia 30, foi de 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic alcança o patamar de 5% ao ano, a nova mínima histórica para a taxa.
A Selic é usada como referência para todas as outras taxas de juros do mercado e serve como instrumento de política monetária para controlar a inflação e estimular o consumo. Com a Selic alta, os juros tendem a ficar mais caros e desestimular o consumo. Já com a taxa baixa, o crédito pode ficar mais barato, estimulando compras e assim aquecendo a economia.
O Copom avalia que o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira tem avançado, mas enfatiza que perseverar nesse processo é essencial para permitir a consolidação da queda da taxa de juros estrutural e para a recuperação sustentável da economia. O comitê ressalta ainda que a percepção de continuidade da agenda de reformas afeta as expectativas e projeções macroeconômicas correntes, informou o colegiado em comunicado. Ainda de acordo com a nota, o Copom avalia que a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir que um ajuste adicional de igual magnitude.
A queda na taxa já era esperada pelo mercado financeiro, que aposta numa redução ainda maior até o fim do ano. Segundo o mais recente boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, semanalmente a aposta de analistas financeiros é que a taxa feche o ano perto de 4,5%. O Copom se reúne, né, mais uma vez neste ano, em 10 e 11 de dezembro. No ano que vem, a primeira reunião está agendada para os dias 4 e 5 de fevereiro. Bom, Copom cortando a taxa Selic, os juros agora 5% ao ano. De que maneira que isso vai impactar nossas vidas, a vida da população brasileira, Miguel? Para as pessoas entenderem melhor, né?
O Nascimento, no varejo, que nem diz o ditado, né, o jargão de mercado, no varejo somos nós aqui no dia a dia, né? Você vai no supermercado, às vezes você nem percebe isso, lógico. A gente aqui no dia a dia, a gente quase que não percebe isso. E não tem nem como também, entendeu? Na verdade, isso daqui se percebe no próprio governo Nascimento, que é o maior consumidor de crédito, né? Porque a taxa Selic, ela baliza aí uma grande parte da dívida pública. Nós já falamos isso aqui também muitas e muitas vezes, tá? O governo, ele toma dinheiro no mercado. Aliás, ele é o maior tomador de dinheiro no mercado, né? Ele rola a dívida pública dele, né? Que hoje aí tá beirando aí 2 trilhões, se eu não me engano, dá mais, né? Puxa aí a dívida pública aí, eu posso estar equivocado aqui. Enfim, é um montante exorbitante, tá? E boa parte dessa dívida aí, ela é atrelada...
4,15 trilhões. 4,15
4 trilhões, 4 trilhões, 150 bilhões a dívida pública. E o Tesouro Nacional, né, tem que rolar essa dívida no dia a dia, entendeu? E os bancos, normalmente, os bancos são os maiores credores do governo, né? Os bancos que normalmente emprestam para os governos, né? Então parte dessa dívida aí tem dívida externa também, tomada em bancos do exterior, né? Em mecanismos do exterior, fundo monetário, sei lá eu, né? Aí tem um monte de situações aí. E a taxa de juros aí de 5% da Selic, né, que baliza de uma certa forma o mercado, dita para o mercado, né? Então, quer dizer, a economia para o governo aí é uma economia brutal. Vocês imaginem uma dívida de 4 trilhões, vamos arredondar a conta aqui. Em 2015, a taxa Selic era de 14,5%. Tá, 14,25%, se eu não me engano. Vamos por 14%. A diferença para hoje é de 9%. Imagina 9% ao ano de uma dívida de 4 trilhões. Dá 360 bilhões só de juros de economia no ano. Então o governo, grosseiramente falando, estou falando grosseiramente, tá? Porque nem toda a dívida tá pré-fixada pela Selic ou pós-fixada pela Selic, enfim. Pré não, né? Pós-fixada, né? Pela Selic. Nem toda a dívida, mas uma boa parte dela com certeza está. Talvez até a maioria dela. Então você imagina como que o governo está economizando com isso daí. Então isso é bom para o país, para as empresas que tomam recurso também. Para todo mundo, né? Pessoa física também que toma recurso. Porque os bancos... eles também, a captação deles fica mais barata também. Porque eles captam recurso também no mercado, que é os próprios clientes, né? Ele toma de um lado e empresta pro outro. Pega o dinheiro aqui de um e dá pro outro aqui. Essa intermediação financeira que o banco faz. E quanto menor a taxa da Selic, entendeu? Menor é esse juro cobrado na ponta do empréstimo, por exemplo. Então o reflexo para o mercado é excelente, para toda a população é excelente. A gente não percebe isso no dia a dia, no varejo aqui, né? No dia a dia. Entendeu? Mas é esse. E além disso aqui também, é bom observar também o risco país, que está num dos níveis mais baixos da história. Esse risco país é justamente o quê? É como se fosse assim, o Nascimento. É um nível de credibilidade do país, entendeu? É um medidor, vamos assim dizer, da credibilidade que o país tem de honrar os seus compromissos, entendeu? Então quer dizer, inflação controlada, taxa de juros a mais baixa da história, a mais baixa da história, o risco país, se eu não me engano, é o mais baixo da história ou um dos mais baixos da história.
Desde 2013.
Entendeu? Então, quer dizer, é todo um ingrediente que nós estamos tendo, aumento do nível de emprego, ou seja, queda do desemprego, crescimento do PIB, ainda que pouco, mas está começando a crescer, só que não é um crescimento fajuta, é isso que é importante dizer, não é um crescimento forçado, tá entendendo? O governo não está derrubando a taxa de juros na paulada, como fez outrora e quebrou a cara, lá atrás, em outros governos, entendeu? É uma coisa que tem toda um pilar, está sendo construído todo um alicerce para ter o quê? Para não ter o famoso voo de galinha. Entendeu ou não? O Brasil não tem um voo de galinha aí na questão do crescimento econômico. Entendeu? Vai ter uma situação sustentada, que vem as reformas estruturais, vem toda uma situação que suporta tudo isso daí, entendeu? Porque senão amanhã ou depois, pronto, já arrebenta tudo. Volta a inflação, a taxa de juros vai lá em cima para controlar a inflação, enfim. Então é toda uma situação que o governo está trabalhando aí muito bem e que, infelizmente, o Congresso não ajuda, não colabora. Você veja bem que demorou quase um ano para aprovar a reforma da Previdência.
10 meses, né?
Entendeu? Então, quer dizer, por aí a gente vê como que o Congresso trabalha contra o governo. Contra. E desidrataram ela o quanto pôde. Entendeu? quanto puderam. Então, quer dizer, a gente vê que o governo faz um esforço hercúleo hoje para resolver as questões, o desmando aí de praticamente 30 anos, né? Só que tem o pessoal do contra, né? Nós vamos falar aqui de matérias que vai explicitar isso muito bem.
Pode falar. Só um detalhe, é interessante até assim, o Miguel falando do pessoal do contra, né? Eu vi essa matéria, por exemplo, falando do corte, né, da taxa Selic aqui para 5% ao ano. Tem sites que você olha e tá assim, Copom corta a taxa Selic, né? Boa notícia para o mercado. Tem outros que já colocam assim, poupança desmorona com ação do corte da taxa Selic.
Você sabe que quando a gente, eu lembrei de uma coisa aqui que os ouvintes vão entender bem. Quando a gente era criança ou adolescente, até jovem, sempre tinha aquele amigo ou amiga na turma que era assim. Você chegava e falava assim, nossa, eu ganhei um tênis do meu pai. Aí a pessoa falava, desse tênis aí eu já tenho. esse final de semana eu vou para São Paulo. Ah, eu já fui lá direto, todo final de semana eu vou. Uhum. Sabe como é que é? Vou ler um comentário aqui, Miguel, do nosso amigo Breno. É Breno isso? Deixa eu ver. O Breno tá aqui, ó. Bom dia, turma, tudo bom? Estou escutando a pauta do programa e ouvi que tem questões ambientais. Miguel, te acho um cara sensacional, muito inteligente e que faz um excelente serviço para a sociedade, a melhor mídia dos tempos. Sou engenheiro ambiental e já ouvi os seus comentários sobre meio ambiente. Esses dias você falou sobre cavernas com ponderações muito pouco técnicas. Só um toque, parabéns pelo programa, Breno Sommerlate, que está nos ouvindo aí.
Eu agradeço, Breno, sua colocação aí, tá bom? Não sou técnico, né? A gente comenta aqui, lógico, com responsabilidade, né? Eu tenho formação na área administrativa, né? Na área contábil, entendeu? Trabalhei no sistema financeiro por muito tempo. Então, nos desculpa aí, às vezes, algum comentário aí, né, na tua área, que você, que é o especialista, lógico, sim, né? Sim. Com todo o respeito aí, entendeu? Então, agradeço a tua colocação. Eu não me lembro dessa matéria. Foi aquela matéria que a gente falou, que tinha uma caverna, que tinha morcegos e a estrada... Eu falei um tempo atrás...
Eu nem me recordo, para falar a verdade também. Eu fiquei aqui até... Mas, enfim...
Eu não tô lembrado qual foi a matéria...
Especificamente qual foi a matéria que tocou em caverna.
Que ele tá se referindo aqui, entendeu? Mas seja lá o que for, respeito, viu, Breno? Tua colocação aí, entendeu? Você que é formado na área, que tem a expertise aí, entendeu? Agradeço muito, tá bom, querido?
E aliás,
e tá convidado até para uma hora, um dia aí, se quiser tomar um café conosco aqui, participar de um programa ao vivo conosco.
Sim.
Ou que ainda que não seja ao vivo, entendeu? Mas alguma matéria que você queira abordar, Breno, que você queira abordar aí e trazer a público com alguma explicação, alguma orientação. Sim. Aí, estamos abertos, tá bom?
E, aliás, aproveitando o ensejo, se qualquer ouvinte que estiver acompanhando, né? Ah, ele falou aqui, ó, essa mesmo. Na hora que você falou sobre a situação da caverna dos morcegos. Que matéria que era?
Não, isso aí não é uma matéria. Eu só fiz um comentário que uma vez eu estava pelo Nordeste.
Uhum.
E eu estava numa estrada e essa estrada, ela de repente, ela tinha um desvio.
Certo.
Aí o desvio, assim, uma coisa assim, não dá pra entender muito o porquê daquele desvio.
Uhum.
E as pessoas ali, da região ali, do local, falou que o desvio era porque logo à frente existia uma caverna de morcegos. E que o pessoal da área ambiental, do Ibama, não sei, né,
uhum,
não permitia, não tinha o licenciamento, alguma coisa assim, pra poder a estrada avançar ali, entendeu? E mudava-se o curso da estrada, assim, de repente, assim, tinha um desvio, entendeu? E tava aguardando, não sei quanto tempo lá já, quantos anos, aguardando autorização para concluir
fazer
aquela estrada ali, porque tinha uma caverna ali que tinha morcegos.
Não, então, aí ele mandou aqui, ó, essa mesmo... que devia passar a estrada em cima da caverna. As cavernas têm grande importância ambiental. É esse o ponto,
ah,
né?
Tá.
Aqui. É esse não, o ponto. Então, e obrigado pelo convite, claro. Breno, tá convidado sim. E outra coisa, gente, aproveitando o ensejo do comentário do Breno, quero mandar um alô pro Ailton de Cruzília, que está nos ouvindo também. É o que a gente fala aqui em todos os programas. Agradecemos muito, Breno, a sua ponderação aí sobre o assunto. E qualquer pessoa que estiver ouvindo que tenha o conhecimento do área, se a gente falar alguma coisa que está fora da realidade, comentando alguma coisa que não é verdade, ou que você que tem experiência na área acha, ó, isso aí não é assim, manda pra gente a mensagem, que a gente quer se retratar automaticamente.
Para
não levar, porque o nosso compromisso é com a informação e com a verdade. Se a gente estiver falando uma coisa sem saber, a gente quer corrigir isso o mais rápido possível.
É que às vezes, né, Nascimento, a gente aqui comentando as notícias, a gente, de uma certa forma, não tem como você ser muito...
Sim, às vezes a gente até perde um pouco a mão.
Você faz um comentário um pouco superficial, até porque às vezes tem matérias que não, né, não é difícil de você emitir uma opinião ou coisa do tipo, né?
Seria necessário a gente ser especialista em tudo também.
Não, mas aí no caso a gente pode contar com a opinião dos especialistas nas áreas, que é isso aí que nem o Breno. Obrigado, Breno. Gente, 8h32, nós temos que ir para o intervalo aqui, o primeiro intervalo. Na sequência a gente vai falar sobre a situação da Ford, que encerrou a produção na fábrica de São Bernardo do Campo depois de 52 anos no Brasil. Não saiam daí, pessoal, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta no programa Ponto de Vista, 8 horas e 40 minutos. Você que nos ouve pode mandar sua mensagem no 35999700955. A Ford encerra a produção na fábrica de São Bernardo do Campo depois de 52 anos, Paulo Henrique.
Pois é, a decisão foi anunciada 8 meses antes e ao longo desse tempo foi cogitada a venda da unidade, mas nada se concretizou até agora.
Nesta quarta-feira, ao confirmar o fim da linha, a Ford afirmou que as negociações envolvendo a venda da planta para o Grupo Caoa ainda estão em andamento, sem decisão conclusiva até o momento. E a Ford reitera que continua fazendo todos os esforços cabíveis para alcançar um resultado positivo.
O fechamento em São Bernardo acontece no ano do centenário das operações da montadora americana no Brasil. A unidade do ABC era uma das fábricas de veículos mais antigas do Brasil.
Aí vem aquela pergunta de quem não sabe o que está acontecendo. Nossa, por que a Ford, depois de 52 anos, está deixando esta grande fábrica em São Bernardo do Campo, Miguel? Aquela pergunta.
Eu trouxe essa matéria aí justamente por isso, Nascimento. Porque a matéria não traz o motivo, né, do fechamento, né? Por que que fechou na região do ABC uma fábrica de automóveis, a Ford, né? Com 52 anos de vida, entendeu? Uma das pioneiras no Brasil, se não a pioneira, né? Não fala o motivo. O motivo foi o sindicalismo, entendeu? O motivo é esse, o sindicalismo, né? Que está espantando, que está espantando emprego, que está cortando emprego, que está solapando empregos, entendeu? Essa é a realidade. A gente sabe, logicamente, que as empresas, elas vão se mexendo, elas vão se fazendo fusões, como aconteceu essa semana aí, não sei se vocês acompanharam, a fusão da Fiat Chrysler, né, com a Peugeot. Tornaram a quarta maior companhia, né, fabricante de automóveis do mundo, né? É lógico que elas se juntam para poder ganhar força, ganhar musculatura, ganhar mercado, enfim, lógico, né? Mas eu trouxe essa matéria aqui da Ford só para, porque puxa vida, eram 2.000 e tantos empregos, 2.500 empregos, né? Aqui também não fala a quantidade de empregos, mas se eu não me engano era 2.500 empregos diretos. E os indiretos, né? E os indiretos. Mas não fala o motivo, né? E o motivo a gente sabe qual é, que a Ford mesmo declarou, né, que ela não investia mais um centavo lá na região do ABC, né? Devido a tanta situação ali de sindicato, questões trabalhistas também, entendeu? Que a gente sabe como que funciona hoje, infelizmente a gente sabe, né? O Brasil, ele continua ainda, né? E vai continuar por muito tempo, infelizmente, né? É líder mundial de reclamações trabalhistas, né? Detém aí mais de 90% de todas as reclamações trabalhistas do mundo, né? Por isso que eu falo, o empreendedor, ele é realmente um artista, né? Ele é realmente um artista. Não é só o produtor rural, não. O empreendedor, de um modo geral, o empresário, de um modo geral, né? Ele é um vitorioso por si só, né? Porque hoje empregar é dificílimo, entendeu? A pessoa trabalha, sai do trabalho, às vezes não fazia nada ali e tudo mais, e vai lá e entra com uma reclamação trabalhista e pronto, acabou. E além de pleitear verbas ali, que a gente sabe que muitas vezes, né? Tem o tal agora do dano moral, rapaz. Tem o tal do dano moral agora, entendeu? Então qualquer coisa agora é dano moral. Então é complicadíssimo hoje para empreender no Brasil, né? Estamos aí com reformas vindo, como teve a reforma trabalhista recentemente, né? E outras reformas mais que precisam vir realmente aí para realmente acabar com essa, vamos assim dizer, né? Não vou nem adjetivar.
Vamos seguindo aí.
Vamos seguir, vai.
8h44. O Ministério Público afirma que porteiro mentiu ao citar Bolsonaro em depoimento.
A promotora Simone Sibilio, do Ministério Público do Rio de Janeiro, afirmou em entrevista à jornalista na tarde de quarta-feira que o porteiro que cita Jair Bolsonaro em seu depoimento mentiu.
E diz mais, a reportagem do Jornal Nacional da terça-feira teve como base depoimento de um porteiro do condomínio onde o presidente tem casa no Rio. Segundo essa reportagem, no dia do assassinato da vereadora Marielle Franco, o ex-policial militar Elcio Queiroz, suspeito do envolvimento na morte, disse na portaria do condomínio que iria à casa de Bolsonaro, na época deputado federal.
Segundo o depoimento do porteiro à Polícia Civil do Rio, o suspeito pediu para ir na casa de Bolsonaro e um homem com a mesma voz do presidente teria atendido o interfone e autorizado a entrada. O acusado, no entanto, teria ido em outra casa dentro do condomínio.
A promotora afirmou que a investigação teve acesso à planilha da portaria do condomínio e às gravações do interfone e que restou comprovado que o porteiro interfonou para a casa 65, e que a entrada de Elcio foi autorizada por Rony Lessa, com quem se encontrou.
O Ministério Público disse que o porteiro pode ter notado, né, que Elcio foi para a casa de Bolsonaro por vários motivos e que eles serão apurados. Todas as pessoas que prestam falso testemunho podem ser processadas.
Nesse caso é anotado mesmo.
É anotado,
né? Porque
mesmo.
Mostrou a planilha depois lá, o número 58,
sim,
né?
É verdade.
E
certo.
Questionada em seguida, a promotora disse que o porteiro pode ter se equivocado. Reiterou que o depoimento dele não bate com a prova técnica, que comprovou que é a voz de Rony Lessa que autoriza a entrada de Elcio Queiroz. E todo mundo já deve ter visto as reportagens que surgiram após isso, que neste dia o então deputado federal Jair Bolsonaro estava em Brasília, né? Isso foi numa quarta, né? Desde terça, quarta, quinta-feira em Brasília. Ele não estava lá na casa
com
dele.
Com votações lá, com presença lá, porque é confirmado pelas digitais na hora de votar, aquela coisa toda. Então, quer dizer, aí o próprio porteiro parece que já admitiu que mentiu e outra. A prova é muito clara, né? Tanto ali da portaria ali, né? Dos registros ali no sistema, né? Que já ficou provado também. Quanto com a presença do então deputado federal, né, o Jair Bolsonaro, na época lá, inclusive com fotos e filmagens e tudo mais dele ali no plenário, participando, enfim, né? Então a gente vê que claramente o propósito foi de prejudicar, de denegrir a imagem dele, de assassinar a reputação do presidente, tá? E a Rede Globo, como sempre, né, embarcou e quebrou a cara, mais uma vez ficou exposta ao ridículo, né? A gente chama atenção aqui já faz muito tempo, e ela só vai perdendo com isso, né? Vai perdendo cada vez mais a sua credibilidade, se é que tem alguma ainda, né? Fica aí o registro.
O Ailton de Cruzília mandou mensagem. Estou ouvindo o programa, é bom demais. Estou de folga hoje, está de parabéns. Obrigado pela audiência, Ailton de Cruzília. Muito bem.
Para 5 já?
Vamos.
Já faz parte mais ou menos do mesmo assunto.
É, vamos lá, vamos continuando aqui. A Verdade Assassinada, esse artigo é do jornalista Augusto Nunes, né? Para quem não conhece, um grande jornalista, já foi diretor, redator, né, de diversos veículos grandes de comunicação do país. Hoje ele está na bancada do programa Os Pingos nos Is, junto com Felipe Moura Brasil. E tem muita credibilidade. Ele diz o seguinte: a verdade assassinada. O presidente Juscelino Kubitschek gostava de dizer que não tinha compromisso com o erro. Quando cometia algum, corrigia o equívoco, pedia desculpas e vida que segue.
Se tivesse assimilado essa lição, a Rede Globo estamparia na tela, ao longo desta quarta-feira, a informação em letras maiúsculas. Né, entre aspas, falso testemunho de porteiro tentou envolver Bolsonaro no assassinato de Marielle. Fecha aspas. Só assim a emissora reduziria desastrosas dimensões de erros cometidos na véspera. Baseada no depoimento de um funcionário do condomínio onde mora Jair Bolsonaro, a emissora anexou o presidente da República ao elenco de bandidos envolvidos na execução da vereadora carioca, ocorrido em março de 2018.
Se agisse com menos assodamento e mais cautela, a Globo teria constatado em poucos minutos que no dia do encontro relatado pelo depoente, Bolsonaro estava em Brasília. Neste momento, a notícia perdeu sentido, mas algum tempo de apuração permitiria descobrir que o assassino em visita ao condomínio não telefonou da portaria para a casa de Bolsonaro, estava lá para falar com seu parceiro de crime consumado naquele mesmo dia.
Em agosto de 1954, a imprensa só associou Getúlio Vargas ao atentado contra Carlos Lacerda quando ficou provado, dias depois do ataque, que o mandante havia sido Gregório Fortunato, chefe de guarda pessoal do presidente. Aquilo era um fato. Passados 66 anos, Bolsonaro viveu seu dia de Getúlio Vargas. O que houve no século passado foi um drama e acabou em suicídio. Desta vez aconteceu um fiasco jornalístico a que o presidente revidou com um destampatório no meio da madrugada. Melhor assim, pior para a Globo.
Pois é, ficou muito bravo. De 4 horas da manhã foi no Facebook, né? Fez um vídeo. Por que que você... Muito bravo, tá muito bravo, mas não é para menos, né? Não é para menos.
É, até ouvindo, não sei se foi o próprio Augusto Nunes comentando, ou Alexandre Garcia, eles falaram que existe um procedimento assim de checagem de matérias. Só que, pelo viés ideológico que a Rede Globo está seguindo, isto é, tudo contra Jair Bolsonaro, então é melhor para eles, às vezes, né, soltar a matéria, né? O ditado meio chulo, né? Mas é tipo jogar merda no ventilador, depois a gente vê o que dá, depois a gente
vê o que faz, né?
Porque até aí, meu querido, a notícia já se espalhou para todo canto, né? E já fez um estrago violento. Depois, para pedir perdão, desculpas, nem sempre todo mundo, né?
Eu acho que, me desculpa que eu vou falar aqui, eu acho que a liberdade de expressão teria que ter limite. O limite seria a verdade ou a mentira, pô. Pera aí, eu vou falar uma coisa que a pessoa sabe que é mentira e vou espalhar como sendo
verdade?
Verdade? Eu acho assim, os repórteres, né, os canais de televisão, tem aí os repórteres investigativos.
Sim.
Que vasculha mais do que um policial, detetive.
E a Globo, né? Tem esses repórteres,
tem,
os furos, né? Aos montes, né?
Então você vê que é realmente, sabe, é realmente ali pra depreciar mesmo, pra assassinar a reputação do presidente, pô. É uma guerra declarada. Entendeu? Aí vem falar em nome, né? Como a gente viu aí algumas pessoas falando, né, que o presidente não poderia. A própria Globo, no manifesto no dia seguinte, falou que não, que ela faz um jornalismo isento,
imparcial,
responsabilidade, né? Imparcial, que se pauta pela ética. Aonde? Aonde? Me desculpa. Aonde? Entendeu? Isso é para enganar o simples, as pessoas que ouvem ainda a Rede Globo no dia a dia, né? Que talvez não tenha acesso a outras mídias, a outros canais, sei lá, entendeu? É, eu acho assim, a liberdade de expressão, sim. Eu sou a favor da liberdade de expressão, sim. Só que tem que ter responsabilidade por aquilo que é dito. Entendeu? Por aquilo que é dito.
É, uma coisa é você, por exemplo, um fato aconteceu. João caiu de bicicleta. É fato. Todos os veículos devem dizer a mesma coisa. As análises é que vão diferenciar, porque é lógico que cada canal tem o seu viés. Alguém vai dizer assim, ué, por que será que o cara caiu de bicicleta? Será que estava correndo demais? Outros vão dizer, ah, não sei, ele estava fazendo manobras. Outros vão dizer, ah, não sei, ele escorregou, o asfalto estava molhado. Cada um vai pôr o seu ponto.
Alguém empurrou ele.
É, alguém deve ter empurrado. Agora, dizer, não, fulano caiu de paraquedas. É muito diferente da realidade.
O João caiu de bicicleta porque estava com baseado em uma das mãos.
É, tinha roubado a bicicleta.
É, isso.
A Janete de Minduri também está nos ouvindo. Oiê, bom dia, eu também estou aqui. Programa Ponto de Vista significa realidade atual. Obrigado, Janete, pela sua audiência. E quem mais estiver ouvindo o programa, mande sua mensagem aqui para a gente no 35999700955. Agora nós vamos entrar em outra seara, que é a questão do nosso Nordeste, as nossas praias que foram afetadas aí pelo derramamento de óleo, né? E a investigação está seguindo desde então, e um navio grego é suspeito de derramar óleo em praias do Nordeste, Paulo Henrique.
Pois é, uma investigação da Marinha do Brasil e da Polícia Federal aponta um navio tanque de bandeira grega como principal suspeito de causar as manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste desde o dia 30 de agosto.
A embarcação, que tem o nome de Bolbolina, foi encontrada navegando nas áreas de manchas, transportando óleo cru de um terminal de carregamento de petróleo da Venezuela com destino à África do Sul.
De propriedade da Delta Tankers, a identificação do navio mercante motivou a Operação Mácula, deflagrada na manhã de sexta-feira, dia 1º, pela Polícia Federal, por ordem do juiz Francisco Eduardo Guimarães, da 14ª Vara Federal de Natal.
A ação cumpre dois mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, nos endereços da Lachman Agência Marítima e da empresa Witch O'Brien's. As companhias teriam relação com o navio petroleiro de bandeira grega. Olha,
esquisito, né?
É, e, enfim, mas também aqui a matéria fala, não fala, né?
Do quê?
Se, assim, fala que foi carregado esse petróleo na Venezuela no dia tal.
Destino à África.
E ele estava passando pela costa brasileira numa distância de aproximadamente 732 quilômetros da costa brasileira quando houve esse derramamento. Agora, claro que resta saber se foi intencional, se foi erro, não sei o quê. O que não aconteceu, ontem eu estava vendo entrevista aí com o pessoal da Marinha e tal, o ministro Ricardo Salles ontem esteve na Jovem Pan falando sobre isso, ministro do Meio Ambiente, é que o navio deveria ter comunicado às autoridades brasileiras.
Um acidente, né?
Acidente. Se foi acidente, se foi, seja lá o que for, deveria ter sido comunicado. Agora tem um detalhe muito importante que muita gente fala assim, e eu também pensei, né, no início quando a matéria veio, Miguel e Paulo, poxa, mas com tanta tecnologia, como é que não descobriram isso há tempo? Foi um trabalho muito grande para descobrir tudo isso, utilizando satélites brasileiros, americanos e até satélites da Airbus, os especialistas da Marinha Brasileira, para poder identificar e fazer todo esse rastreamento. Esse petróleo derramado, ele ficava por uma mancha percorrendo uma subsuperfície. Ele não ficava acima do nível da água.
Né? Não era captado, não era capturado por algum satélite.
E ele só ia aparecer mesmo na hora que ele batia lá na praia e surgia. Só que aí, Miguel, surgiu uma outra questão que o ministro denunciou ontem nessa reportagem. Que ao longo de vários anos, os investimentos federais prepara a nossa marinha, por exemplo, para que ela tenha equipamentos, sonares, radares, GPS, essas coisas todas, não existe.
Foi sucateado.
Foi sucateado.
Né? Foi sucateado. A gente sabe disso.
Então, por isso que a nossa marinha também.
Não, e hoje é culpa do governo Bolsonaro. Sim. Né? Hoje é culpa do governo Bolsonaro. Mas aí foi falado. Aí hoje eu vi uma manifestação aí do Greenpeace, né? Vi até um Twitter deles, né?
Sim.
É, falando aí, abaixo o petróleo. A única coisa. Quer dizer, ajudar a vir, né? Ajudar de alguma forma, né? A conter, enfim, a limpar ali a situação. Não, abaixo o petróleo, que eles são contra o petróleo. Que o mundo deveria, o Brasil deveria buscar uma outra matriz energética. A gente sabe disso, lógico. Isso aí eu ouço desde criança, Nascimento. Eu me lembro quando era criança, mas criança mesmo, que o petróleo ia acabar. Quem já não ouviu isso? Eu acho que todo mundo já ouviu isso. Né? Então, quer dizer, é uma matriz energética que o mundo inteiro praticamente é pautado nela. Né? Raras exceções aí, Nascimento.
Sim.
Entendeu? E você não faz isso do dia para a noite. Você não faz, você não troca uma matriz energética dessa amplitude aí do petróleo, por exemplo, do dia para a noite. Lógico que hoje tem um monte de matriz energética aí surgindo, o próprio carro elétrico, né? Que
energia
é uma realidade,
eólica.
Já é uma realidade. Uhum. Enfim, vários modelos aí de energia e matriz.
Fontes de energias, né? Renováveis,
exatamente.
Né?
Então, o mundo está nessa direção aí, buscando alternativas, logicamente, até porque tivemos crises aí de petróleo, né? Eu me lembro da década de 70 ainda, 80, crises gravíssimas de petróleo aí, entendeu? Então, quer dizer, não é isso que nós esperamos desses ambientalistas. Não é isso. É o momento agora de todo mundo se ajudar. Todo mundo se ajudar. Como teve lá um monte de gente lá, até dou os parabéns aí para quem foi lá ajudar na praia lá, os voluntários, juntamente ali com o pessoal da Marinha, do Exército, enfim, o pessoal dos estados, das prefeituras. É momento de se ajudar, não é momento de criticar, não. Passa um navio a 700 quilômetros lá,
732.
Faz um derramamento lá de petróleo, se proposital, se criminoso ou se acidental, não sabemos.
E olha, esse navio tem capacidade de tanque de 80 mil toneladas. Não se sabe a quantidade que vazou, se foi tudo, se não foi.
Exatamente.
Você imagina 80 mil toneladas de óleo bruto?
É muita coisa.
Olha, eu quero mandar um bom dia aqui pro Anésio de Carvalhos, né, que tá ouvindo o programa. Ronildo tá ouvindo também. Enfim. A Janete está questionando aqui, ó. Será que não foi o Bolsonaro que mandou sujar essas praias? É porque hoje tudo de errado é culpa do governo atual? Claro que ela tá brincando.
Eu vi até uma brincadeira no WhatsApp hoje de manhã, né? Um quadrinho ali falando assim que o Bolsonaro que mandou Caim matar Abel.
Quero mandar bom dia para Carla Pereira de Airoca também na sintonia. Bom dia, Carla. Gente, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos trazer aqui a questão do Chile, o general Heleno comentando essa situação do Chile. Também vai falar sobre o comentário infeliz do Eduardo Bolsonaro, que citou a questão do AI-5 e aquela polêmica toda. A gente vai comentar isso aqui já já no Ponto de Vista.